Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de maio de 2017. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Presidente Trump inicia a primeira viagem oficial ao estrangeiro, Síria, ataque surpresa do Estado Islâmico no centro do país, surto de ébola no Congo pode ter repercussões na região. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Aldo Luiz e na produção, a Doris Dawson. E começamos, como habitualmente, amigo ouvinte, com o noticiário. O presidente americano Donald Trump dá hoje início à sua primeira viagem internacional, no momento em que a Casa Branca se debate com uma série de controvérsias que já levaram alguns políticos a traçarem paralelismos com o escândalo Watergate, que derrubou a presidência de Richard Nixon. O périplo inclui visitas à Arábia Saudita, Israel e Vaticano, onde se encontram lugares sagrados para as três religiões principais do mundo. Na Arábia Saudita, o presidente Trump vai proferir um discurso sobre o Islão, perante um grupo de líderes muçulmanos. A controvérsia seguirá também Trump até Israel, depois de ter alegadamente partilhado informações secretas israelitas com entidades oficiais russas. O presidente americano vai também ao Vaticano para um encontro com o Papa Francisco. O presidente Trump desloca-se depois à Bélgica, onde se reúne em Bruxelas com os líderes dos países membros da NATO. A última etapa do seu périplo será em Taormina, na Sicília, onde participará na cimeira dos 7 países mais industrializados, o chamado Grupo G7. O presidente francês Emmanuel Macron sublinhou hoje que tenciona manter o estacionamento de forças francesas no Mali e ser implacável para com os grupos extremistas na África Ocidental, apelando ainda ao reforço da ajuda alemã neste combate. O novo presidente francês afirmou numa conferência de imprensa que a ameaça terrorista na África Ocidental é um claro risco para a Europa. A deslocação de Macron ao Mali é a primeira viagem oficial do presidente francês a um país fora da Europa desde a sua eleição no passado dia 7 de maio. Um relatório da Organização Não-Governamental Transparência Internacional revelou que, enquanto o exército da Nigéria continua a lutar contra o grupo radical islâmico Boko Haram, a imagem das Forças Armadas é afetada por outro inimigo igualmente poderoso, a corrupção. A diretora de programas daquela organização, com sede na Alemanha, Catherine Dixon, acusou oficiais militares nigerianos, políticos e outras elites do país de enriquecimento com o desvio de dinheiro destinado a combater o terrorismo. O próprio vice-presidente da Nigéria acredita que 15 mil milhões de dólares podem ter sido desviados da compra de armas. A campanha do candidato conservador à presidência iraniana, Ebrahim Raisi, queixou-se de infrações nas eleições que hoje decorreram, entre as quais propaganda a favor do presidente cessante, o moderado Hassan Rouhani, candidato à reeleição. A campanha de Raisi entregou 219 queixas. Responsáveis conservadores apontaram também para a falta de boletins de voto suficientes em zonas desfavorecidas de várias províncias que são favoráveis ao candidato conservador, designadamente no nordeste do Irão. Dois caças chineses interceptaram hoje um avião militar americano sobre o mar da China Oriental, revelou hoje a Força Aérea dos Estados Unidos. O avião, um WC-135, projetado para procurar sinais de atividade nuclear na atmosfera, cumpria uma missão de rotina sobre águas internacionais, quando foi interceptado por dois caças chineses Sukhoi Su-30. A China ainda não reagiu às declarações da Força Aérea Americana, dizendo, portanto, que tinha interceptado o seu avião no mar da China Oriental. E foram estas as notícias aqui na Voz da América. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. O discurso de ontem do presidente da Guiné-Bissau, durante o qual ele garantiu a continuidade do atual governo, suscitou várias reações políticas em Bissau, como refere de seguida o Lázaro Cacela.
As reações são diversas. O PAGC, a União para a Mudança, o Partido da Convergência Democrática, Movimento Patriótico, o Partido Nova Democracia e o Partido do Trabalho, reunidos no Fórum de Concertação Política, contestaram o teor da intervenção ontem do chefe de Estado de Guiné. Ali, Jazi, secretário nacional do PAGC, não teve rodeios em afirmar que o discurso do presidente Zemar Vaz representa um golpe institucional.
É um golpe de Estado institucional, de qual nós não podemos aceitar, razão pelo qual convocamos essa reunião para que partilhemos essa posição.
Enquanto isso, o PRS, através das suas organizações femininas e juvenil, concorda com o discurso de José Mar Vaz e responsabiliza o presidente do Parlamento, Cipriano Cassamã, e o presidente do PAGC, Domingos Mons Ferreira, pelo não cumprimento do acordo de Conakry. Por isso, é da opinião que, em caso da aplicação de sanções por parte da comunidade internacional, estas devem ser aplicadas às referidas figuras, disse Vladimir Lenin de Olmet, da estrutura juvenil do PRS.
Caso ainda tenha sanções, não se comenta tempo aqueles que estão a cumprir, sobretudo o presidente da Assembleia e o presidente do Piaças.
Ainda no capítulo das reações do movimento de cidadãos conscientes e inconformados, organização que tem promovido marchas contra o presidente da República, responsabiliza José Mar Vaz pelos insultos à comunidade internacional por parte dos membros do seu governo. Sana Kanté, líder do movimento, resumiu assim o discurso do chefe de Estado no seguinte:
o presidente José Mar teve a coragem de chamar a guerra, teve a coragem de dividir o povo, teve a coragem de intitular os seus adversários de inimigos e teve ainda a coragem de atrofiar a comunidade internacional que o próprio legitimou.
Discurso do Presidente da República, José Mar Vaz, em análise por parte de atores sociais e políticos guineenses, trata-se de um discurso que marcou o fim da sua presidência aberta. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lázaro Cacamã. Passamos de seguida aqui na Voz da América para o Brasil, onde depois do presidente Michel Temer dizer que não vai demitir-se e de serem divulgados os áudios de delação premiada do dono da firma GBS, o clima político do Brasil é de incerteza, tal como refere a Bárbara Ferreira Santos.
O Supremo Tribunal Federal liberou a publicação dos áudios que envolvem o presidente Michel Temer. Nas gravações, o empresário Joesley Batista, da JBS, revela ao presidente que teria subornado dois juízes e que também teria conseguido um promotor para se infiltrar na força-tarefa da Lava Jato. No depoimento dado aos procuradores, o empresário afirmou ainda que Michel Temer teria feito pedidos de pagamentos de propina desde 2010, quando ainda era vice-presidente. Enquanto isso, o Planalto decidiu enviar a peritos a gravação feita pelo empresário. Auxiliares acreditam que a conversa foi editada. Partidos aliados de Temer já ameaçam desembarcar do governo. O PPS foi o primeiro deles, e o ministro da Cultura, Roberto Freire, filiado a esse partido, deixou o cargo. Após o discurso de Temer, protestos aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para pedir a renúncia do presidente. Grupos de esquerda e de direita prometem fazer manifestações no próximo domingo nas principais cidades brasileiras. O ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, foi uma das personalidades que publicamente apoiaram manifestações populares a favor da renúncia de Temer. A oposição já protocolou 8 pedidos de impeachment do presidente. E na Câmara, a proposta que estabelece eleições diretas começa a ganhar respaldo. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Obrigado, Bárbara. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Passagem agora a Moçambique. África do Sul e Moçambique estão desencontrados, pelo menos no que se refere ao comboio de passageiros que liga os dois países vizinhos, tal como refere o Simeão Ponguano.
No passado, havia comboio que facilitava a circulação de pessoas e bens, sobretudo trabalhadores mineiros moçambicanos, para Joanesburgo. Hoje, a circulação deste tipo de transporte de massas, considerado barato, é irregular ou quase inexistente. O representante da empresa estatal moçambicana dos caminhos de ferro na África do Sul, Fernando Maus, diz que os sul-africanos bloquearam a circulação normal do comboio de passageiros por causa da fragilidade do sistema da migração nos postos das fronteiras dos dois países. Muitos imigrantes moçambicanos aproveitavam a fragilidade do controle na fronteira para entrarem na África do Sul de comboio sem documentos legais de viagem. para os sul-africanos. A circulação do comboio foi interrompida por causa da degradação da linha férrea. Só que de vez em quando o comboio circula com mercadoria na mesma linha férrea e nunca houve descarrilamento. A circulação irregular de comboio afeta pessoas dos dois países, sobretudo vendedoras moçambicanas, que todos os dias viajam de e para a África do Sul com diversos produtos de consumo, como mandioca e verduras frescas, para vender em Joanesburgo e Pretória. Há duas semanas, o presidente sul-africano Jacob Zuma lançou um projeto de transporte ferroviário de passageiros avaliado em cerca de 13 mil milhões de dólares norte-americanos para os próximos 20 anos. O projeto consiste na compra de mais de 200 comboios de passageiros de classe mundial, dos quais 18 produzidos no Brasil já chegaram à África do Sul. Zuma disse na cerimônia que o sistema ferroviário sul-africano, com mais de 22 mil quilômetros de linhas férreas, fora esquecido desde a sua instalação há 40 anos pelo regime minoritário do apartheid. Hoje, os passageiros sul-africanos viajam em condições precárias de transportes menos seguros nas estradas, consideradas as melhores no continente africano. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Pelo menos 15 pessoas morreram nos últimos meses, supostamente de intoxicação alimentar, derivado do consumo de água e alimentos poluídos pela atividade de extração de carvão mineral nos distritos do sul da província moçambicana de Tete. Nosso colaborador André Batista com mais pormenor.
A denúncia foi feita pela população à Voz da América nesta sexta-feira 19. A população, que coabita com minas de céu aberto no sudeste de Xangara, conta que as mortes estranhas de pessoas e animais estão a acontecer desde que nuvens de poeira de carvão mineral, provocadas por explosivos e processamento de carvão pelas mineradoras, invadem rios e casas na região.
Sim, costumam morrer, porque os estômagos, há muita coisa daqueles que estão aí dentro da barriga, ficam cheios de coisa de poeira, de carvão. Deve ser uma doença de coleira. Mas nos outros lados não havia essa doença. Mas aqui nós sofremos muito e muitas de nós morreram, quase à volta de 15 pessoas. E aqui está do quê? Aqui está desses carvões.
E também nós aqui estamos a sofrer também com o carvão mesmo que eles estão a tirar aí. E fumo de carvão.
Provoca doença, muita doença, provoca. Porque aqui não é coisa para entrar no corpo da pessoa.
Fumis em balinha, vai.
Muitas das vezes sai muita poeira de explosivo quando explodir, né? Às vezes, com a temperatura assim, vai sair por toda a poeira para vir aqui.
É, nós, exemplo, aqui em Chorose Ponte, bebe mesmo o rio Chorose Ponte. E temos uma fontanária que estamos aqui em Marara, mas no fronteira de Marara e Gaura Passa, onde tem a mina. Só os nossos companheiros estão em Nhansanga. Aquele rio de Nhansanga desagua a água que se chama Tirari de Caravão, de Jindale, até no rio Zambeze. E muitas coisas estão a morrer aí.
Há 3 anos, a população que vive dentro da concessão da mineira indiana Jindal aguarda desesperada por reassentamento prometida pela empresa e o governo moçambicano para deixar de coabitar com a exploração a céu aberto de minas de carvão. A Voz da América tentou ouvir a Direção Provincial de Saúde de Tete, que ainda não reagiu à denúncia da população. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. A Guiné Equatorial advertiu hoje o ministro da Cultura de Cabo Verde que respeite a não ingerência nos assuntos internos dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, após críticas à presença daquele país no bloco lusófono. O ministro deve ter presente que um dos princípios fundamentais da CPLP é a não ingerência nos assuntos internos dos Estados-membros, lê-se num comunicado enviado à agência portuguesa Lusa pela Missão Permanente da Guiné Equatorial, junto da organização lusófona. Eugênio Teixeira tem mais detalhes.
O governante cabo-verdiano, em entrevista à publicação portuguesa Observador, lamentou a falta de avanços da Guiné Equatorial em relação aos critérios para sua adesão à CPLP em junho de 2014, enquanto criticou a inércia da comunidade. Sobre essa matéria, o primeiro-ministro disse que a posição do governo cabo-verdiano é clara. A Guiné Equatorial tem um roteiro a cumprir no que se refere à massificação da língua portuguesa e à abolição da pena de morte. Sobre as declarações de Abrão Vicente, Ulisses Correia Silva diz que se deve contextualizar em que se circunstância fez esse pronunciamento, já que o mesmo não falou na qualidade de Ministro da Cultura de Cabo Verde.
Primeiro é preciso contextualizar o passo e a forma como a questão foi colocada pelo Abrão Vicente. Não estava na qualidade de ministro, mas na qualidade de convidado para um programa. Aquilo que nós dizemos relativamente à Guiné Equatoriana, aquilo que está estabelecido a nível da Cplp, há um roteiro a cumprir relativamente à adoção da língua portuguesa e à sua massificação em termos de sistema de ensino e um roteiro de suspensão da pena de morte. Portanto, a própria comunidade e a Guiné Equatoriana terão que criar as condições para que esse roteiro se torne realidade e que seja, de facto, cumprido. A posição do governo é essa que eu estou a dizer aqui, que as questões são pertinentes porque têm a ver com o roteiro que está traçado, definido e acordado até com a Guiné Equatorial, que tem a ver com a língua e com o processo de suspensão da pena de morte.
De referir que as declarações de Abrão Vicente têm merecido comentários de vários círculos no país, com alguns analistas a considerarem que isso pode criar ruídos nas relações bilaterais entre os dois Estados. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente americano Donald Trump dá início hoje à sua primeira viagem internacional, no momento em que a Casa Branca se debate com uma série de controvérsias que já levaram alguns políticos a traçarem paralelismos com o escândalo Watergate, que derrubou a presidência de Richard Nixon. O périplo inclui visitas à Arábia Saudita, Israel e Vaticano, onde se encontram lugares sagrados para as três religiões principais do mundo. Trump referiu-se assim à sua viagem durante um discurso na semana passada.
With the safety, security and interests of the American people as my priority, I will strengthen all friendships and will.
Com a segurança e interesses do povo americano como minhas prioridades, fortalecerei velhas amizades e procurarei novas parcerias. Na Arábia Saudita, o presidente Trump, que não tem escondido a sua desconfiança dos muçulmanos e que tentou impedir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, proferirá um discurso sobre o Islão perante um grupo de líderes muçulmanos. A controvérsia seguirá também Trump até Israel, depois de ter alegadamente partilhado informações secretas israelitas com entidades oficiais russas. A analista Ethel Conley, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, é da opinião de que os problemas do presidente seguirão certamente no estrangeiro.
I think the world is just fascinated right now with what is going on within Washington and investigations and, again, the political longevity.
Acho que o mundo neste momento está fascinado com o que está a passar-se em Washington, com as investigações e com a longevidade política deste presidente. Isso vai persegui-lo durante toda a sua viagem.
O presidente americano vai também ao Vaticano para um encontro com o Papa Francisco, que já afirmou que não fará juízos de valor sobre Trump antes de encontrar-se com ele. O presidente Trump desloca-se depois à Bélgica, onde se reunirá em Bruxelas com os líderes dos países membros da NATO. A última etapa do seu périplo será em Taormina, na Sicília, onde participará na cimeira dos 7 países mais industrializados, o Grupo G7. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Muitos sul-africanos estão a pedir ação para acabar com a vaga de assassinatos brutais de mulheres e de crianças. Mâncio Miguel tem pormenores.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, pediu o fim da onda de assassinatos.
We as the citizens of this country, we must say enough is enough. This cannot be accepted. The police, they must double their effort. I don't know whether we need.
Jacob Zuma disse ontem que os cidadãos da África do Sul querem um fim de assassinatos e a polícia deverá dobrar esforços. Zuma disse que não sabe se será necessário introduzir leis mais duras ou mudar as leis. É um assunto por debater, uma crise no país. Zuma participou no funeral de Catherine Peters, de 3 anos, na cidade do Cabo. Ela foi violada e morta por um indivíduo agora nas mãos das autoridades. Hoje, foi enterrar a jovem Karabo Mokwena, de 22 anos. Ela foi encontrada morta e o seu namorado foi detido. A polícia diz que ele confessou o crime. Personalidades sul-africanas pedem ação. Um deles é o ator Patrick Shai, que pede aos homens para que defendam as mulheres e crianças. Ele questiona: quantas carabos serão mortas antes de agirmos?
When are we going to take our position in society, in families, and come to the defense of our women and children? When is that?
Antes de Carabo, quatro mulheres foram mortas no Soweto. Duas delas eram amigas. Três suspeitos foram detidos e decorre a investigação dos outros casos. A polícia disse que as quatro mulheres tinham sinais de violação sexual. A mais nova, Nomboyiselo Nombevo, tinha 15 anos. A sua tia, Vuyela Nombevo, disse que não compreende a razão de tanta brutalidade e que a família depositava muita esperança na jovem assassinada. Na África do Sul, os crimes de violação e assassinato resultam em 25 anos de prisão. Há muitas críticas sobre a atuação da polícia, o que o ministro de tutela, Fikile Mbalula, aceita, dizendo que muitas queixas são feitas, mas sem muita ação. Mbalula diz que é chegada a altura de se ter uma grande campanha sobre a violência baseada no género.
Some cases have been reported, including to the police. Not enough action have been taken. Now is the time to amplify and to speak to those who passed on.
E Cheryl Chabango, da organização Pink Ladies, que ajuda a recuperar crianças desaparecidas, diz que a educação deverá iniciar cedo. Os meninos deverão aprender a respeitar as mulheres. Vive-se numa sociedade débil. Muitos rapazes que se tornam agressivos crescem em ambientes violentos.
It's high time we taught a boy child what it means to respect a woman. We are living in societies that are broken.
Uma em cada cinco mulheres sul-africanas é agredida pelo parceiro, indica um estudo publicado recentemente pelos serviços de estatística do país.
Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora à Nigéria. O exército nigeriano continua a lutar contra o grupo radical islâmico Boko Haram, no momento em que a imagem das Forças Armadas é afetada por um outro inimigo perigoso, a corrupção. De acordo com o relatório da Transparência Internacional, oficiais militares nigerianos, políticos e outras elites enriqueceram com desvio de dinheiro destinado a combater o terrorismo. Álvaro Lugeranda.
A corrupção está a aumentar com o conflito e é um grande fator de insegurança na Nigéria, disse Catherine Dixon, diretor do Programa da Transparência Internacional, para quem, nos últimos 10 anos, as elites lucraram com o conflito no nordeste do país e levaram a Nigéria a um ponto de crise. O próprio vice-presidente do país admite que 15 mil milhões de dólares foram desviados pela corrupção. Em resposta, o diretor de informação do Ministério da Defesa nigério, Major-General John Enenke, classificou o relatório de falso e infeliz. Quando recebi o relatório de que os oficiais militares nigerianos são corruptos e por causa disso não conseguimos derrotar Boko Haram, imagine que alguém faça uma declaração pública nesses moldes. Com que base? Neste momento, estamos a ter sucesso no Nordeste, disse ele para o porta-voz do exército nigeriano. Desde que o presidente Muhammadu Buhari assumiu o poder em 2015, as coisas mudaram. Suspeito que esse tipo de relatório destina-se apenas a manchar a nossa imagem, desmoralizar as nossas tropas e desencorajar a comunidade internacional que nos ajuda a obter esses sucessos, sublinhou John Enenke. Na verdade, algumas das alegações de corrupção mencionadas no relatório da Transparência Internacional são anteriores à gestão de Buhari, que prometeu erradicar a corrupção. A diretora daquela organização admitiu que o presidente criou comitês ad hoc para desanimar os gastos do passado e tomou algumas medidas para identificar e processar indivíduos que estiveram envolvidos na corrupção num setor de segurança. Na verdade, diz Dixon, a queda nos preços do petróleo levou funcionários corruptos da Nigéria a procurarem outras formas de enriquecimento. O relatório também documenta o impacto que o desperdício tem nos soldados que combatem o Boko Haram. Soldados subequipados foram mortos em emboscadas ou simplesmente fugir no campo de batalha quando confrontados com o poder de fogo dos terroristas. A Transparência Internacional escreve também que a corrupção não só afeta soldados da Nigéria no campo de batalha, mas também ajuda o Boko Haram no seu esforço de recrutar mais combatentes.
A Organização Mundial de Saúde afirmou que se registaram 2 casos confirmados de ébola e outros 18 supostos casos numa zona remota da República Democrática do Congo. Trata-se da 8ª vez que se registra um surto de ébola naquele país. O primeiro verificou-se em 1976, o último aconteceu em 2014, matando cerca de 50 pessoas. O diretor da Organização Mundial de Saúde para Programas de Emergência, Peter Salama, disse à Voz da América que o primeiro caso deste último surto se registou no dia 22 de abril, na região de Litaki. Trata-se de uma das zonas mais remotas do Congo, ficando a 1.400 km de Kinshasa e a 350 km da principal cidade da região, Kisangani. Anúncios públicos do surto foram efetuados nos dias 12 e 13 de maio e equipas da OMS, do Centro de Prevenção de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos e de várias agências da ONU estão a coordenar a resposta, tal como disse a Voz da América Peter Salama.
As per best practices in Ebola, the response pillars include a heavy focus on surveillance, getting the best information we can on the people who have been infected.
A resposta ao Ebola incide especialmente na vigilância. Trata-se de obter a melhor informação possível das pessoas que foram infectadas para tentar determinar onde contraíram o vírus. E claro está que o envolvimento das comunidades é muito importante em termos de resposta. O primeiro centro de tratamento do Ébola já está a funcionar no Hospital de Itaqui. Supõe-se que as pessoas infectadas tenham estado em contacto com pelo menos outras 400 de pessoas que têm que ser encontradas e testadas. Salama disse, contudo, que o índice de perigo deste surto é de nível médio à escala regional.
WHO has determined that the risk assessment for this event is high at the national level.
OMS, disse Salama, chegou à conclusão de que o risco deste surto é elevado a nível nacional, médio ao nível regional e, para já, baixo ao nível global. Relativamente às vacinas contra o Ébola, Salama disse-nos que, para já, não há nenhuma oficialmente aprovada. Acrescentou que há uma vacina que deu resultados prometedores no ensaio clínico na Guiné-Conakry, em 2015, mas que o governo congolês teria que dar primeiro licença para a sua utilização, tendo paralelamente que se salvaguardar todas as questões de ordem ética. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva, com o João Sotarrita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar por falar do futebol europeu, onde este fim de semana chegam ao fim os campeonatos de futebol de Inglaterra e de Espanha. A Inglaterra já há campeão, é o Chelsea, mas está tudo em aberto na luta pelo terceiro lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, e pelo quarto, que dá acesso às preliminatórias dessa competição. O Tottenham já garantiu o segundo lugar. Neste momento, o Manchester City, em terceiro lugar, tem 75 pontos, Liverpool em quarto com 73 e Arsenal com 72. Portanto, tudo em aberto, todos a terem que ganhar este fim de semana. Arsenal recebe o Everton, que já ninguém tira do sétimo lugar. O Liverpool recebe o Middlesbrough em penúltimo lugar e já despromovido para a segunda divisão. E Manchester City está no campo do Watford, em 16º lugar. Arsenal, portanto, à partida com a tarefa mais difícil. Em Espanha, a situação é mais complicada e mais fácil. Última jornada e o Real Madrid precisa apenas de um empate num jogo fora contra o Málaga, em 11º lugar, que já nada tem a perder e já nada tem a ganhar. À espreita de um milagre está o Barcelona, que recebe o Eibar e que precisa de ganhar e acompanhar o jogo do Real Madrid à mesma hora. Real não ganha um campeonato espanhol desde 2012, está em excelente forma, deve fazê-lo no domingo. Em Itália, disputa-se a penúltima jornada e o Juventus sagra-se campeão se vencer. É isso que vai de certeza acontecer, ou quase de certeza. Juve recebe o Crotone em 18º lugar, mas está em luta para escapar à despromoção, portanto, vai fazer a vida difícil ao Juventus. Vamos agora para o futebol africano. Ontem, a seleção de Angola dos sub-17, os Palanquinhas, ficaram em posição difícil no campeonato africano de sub-17, perderam frente à Tanzânia por 2-1 num jogo do grupo B, ao intervalo, jogo empatado a uma bola. No outro jogo deste grupo, o grupo B, o Mali bateu o Niger por 2-1. O que é que isto significa? Pois significa que Mali e Tanzânia têm 4 pontos, Angola e Niger têm 1. Angola vai ter que ganhar no próximo jogo contra o Mali. É no domingo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Continua sintonizado, portanto, com a Voz da América, amigo ouvinte. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Moçambique. Podem aceder à nossa página na internet a vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues. E acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura é de 31 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, Presidente Donald Trump inicia a primeira viagem internacional, chefe de Estado francês, foi ao Mali. 19 de maio de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo de Notícias e Editorial da Voz da América. O discurso do Presidente da Guiné-Bissau, durante o qual garantiu a continuidade do atual governo, suscitou diferentes reações políticas. Lança-na Kassama.
As reações são diversas. O PAGC, a União para a Mudança, o Partido da Convergência Democrática, Movimento Patriótico, o Partido Nova Democracia e o Partido do Trabalho, reunidos no Fórum de Concertação Política, contestaram o teor da intervenção ontem do chefe de Estado de Niança. Ali Jazi, secretário nacional do PAGC, não teve rodeios em afirmar que o discurso do presidente Zemar Vaz representa um golpe institucional.
É um golpe de Estado institucional, de qual nós não podemos aceitar a razão pelo qual convocamos essa reunião para que partilhemos essa posição.
Enquanto isso, o PRS, através das suas organizações femininas e juvenil, concorda com o discurso de Zemar Vaz e responsabiliza o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e o presidente do PAGC, Domingos Mas Ferreira, pelo não cumprimento do acordo de Conakry. Por isso, é da opinião que, em caso da aplicação de sanções por parte da comunidade internacional, estas devem ser aplicadas às referidas figuras, disse Vladimir Lenin Jolmet, da estrutura juvenil do PRS.
Caso ainda tenha sanções, não se comenda tempo aqueles que estão a cumprir, sobretudo o Presidente da Assembleia e o Presidente de Piazas.
Ainda no capítulo das reações ao movimento de cidadãos conscientes e inconformados, organização que tem promovido marchas contra o Presidente da República, responsabiliza Zemar Vaz pelos insultos à comunidade internacional por parte dos membros do seu governo. Sana Kanté, líder do movimento, resumiu assim o discurso do chefe de Estado no seguinte:
o Presidente Zemar teve a coragem de chamar a guerra, teve a coragem de dividir o povo, teve a coragem de intitular os seus adversários de inimigos e teve ainda a coragem de atrofiar a comunidade internacional que o próprio legitimou.
Discurso do Presidente da República, Zemar Vaz, em análise por parte de atores sociais e políticos guineenses, trata-se de um discurso que marcou o fim da sua presidência aberta. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Depois do presidente brasileiro Michel Temer dizer que não vai renunciar e de serem divulgados os áudios, o clima político no Brasil é de incerteza. Bárbara Santos.
O Supremo Tribunal Federal liberou a publicação dos áudios que envolvem o presidente Michel Temer. Nas gravações, o empresário Joesley Batista, da JBS, revela ao presidente que teria subornado dois juízes e que também teria conseguido um promotor para se infiltrar na força-tarefa da Lava Jato. No depoimento dado aos procuradores, o empresário afirmou ainda que Michel Temer teria feito pedidos de pagamentos de propina desde 2010, quando ainda era vice-presidente. Enquanto isso, o Planalto decidiu enviar a peritos a gravação feita pelo empresário. Auxiliares acreditam que a conversa foi editada. partidos aliados de Temer já ameaçam desembarcar do governo. O PPS foi o primeiro deles, e o ministro da Cultura, Roberto Freire, filiado a esse partido, deixou o cargo. Após o discurso de Temer, protestos aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para pedir a renúncia do presidente. Grupos de esquerda e de direita prometem fazer manifestações no próximo domingo nas principais cidades brasileiras. O ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, foi uma das personalidades que publicamente apoiaram manifestações populares a favor da renúncia de Temer. A oposição já protocolou 8 pedidos de impeachment do presidente. E na Câmara, a proposta que estabelece eleições diretas começa a ganhar respaldo. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Equipas de salvamento do governo de Angola resgataram nas últimas 24 horas mais de 200 cidadãos da República Democrática do Congo que tinham chegado à província de Alunda Norte. Na sua maioria, mulheres e crianças, muitas com ferimentos graves no corpo, encontram-se no hospital do distrito de Mutsungwe, no Dundu, capital da província. Helicópteros da Força Aérea apoiaram a operação de resgate e de salvamento. A Comissão Ministerial, chefiada pelo Ministro da Reinserção Social, interessou-se das condições criadas para os refugiados da RDC naquela província e visitou os pontos mais sensíveis ao longo da fronteira. Passa agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
São Tomé e Príncipe registrou um déficit comercial de 28,1 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano em curso. De janeiro a março, as exportações e as importações decresceram 15% e 6,6%, respectivamente, em relação aos valores apurados no período homólogo de 2016. O déficit registado no trimestre significou um decréscimo de 6% sobre o período homólogo de 2016, tendo-se a taxa de cobertura das importações pelas exportações cifrado em 5,9%. O comércio de São Tomé e Príncipe com o resto do mundo em 2016 saldou-se por um déficit de 124,5 milhões de dólares, com importações no valor de 134 milhões de dólares e exportações que saldaram por 10,1 milhões de dólares. A dívida pública de Cabo Verde é enorme e excessiva, mas não insustentável, afirmou o ministro das Finanças cabo-verdiano. Dados divulgados pelo jornal A Semana indicam que a dívida pública cabo-verdiana aumentou 2.015 milhões de dólares, ou 127,8% do produto interno bruto em 2015, para 2.124 milhões, ou 128,6% do PIB em 2016. A dívida interna é constituída por obrigações do Tesouro, 96,6%, e outros créditos, 3,4%, e a dívida externa, de longo prazo, na sua totalidade, pode ser desagregada em multilateral, 46,9%, bilateral, 22,6%, e comercial, com 30,5%. O governo português reduziu o valor mínimo de investimento em pequenas e médias empresas para a concessão da autorização da residência a estrangeiros ao abrigo do programa de vistos dourados, anunciou a ministra da Administração Interna. A ministra disse ainda que os estrangeiros que investam 350 mil euros na criação de empresas ou no reforço do capital de empresas já em funcionamento, desde que criem ou mantenham 5 postos de trabalho permanente, têm direito à autorização de residência. Desde 2012, ano em que Portugal iniciou o processo de concessão dos vistos dourados, até ao final de 2016, foram atribuídas 4.202 autorizações de residência. A China surge em primeiro lugar, com 3.050, seguida do Brasil, com 247, Rússia, 148, África do Sul, com 137 e Líbano, com 72 autorizações. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,3 dólares.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Hoje, nesta página reservada às artes, destacamos a nomeação do saxofonista moçambicano Moreira Xunguiza para os prémios da organização americana Just Plain Folk Music, os JPF Awards. Mas antes, recordamos o americano Chris Cornell. Time ain't nothing if it ain't fair. Taking everything that you ever had. Giving nothing in return but the cold bell in the quiet earth. There's the door of everything. A voz e música de Chris Cornell, músico de rock americano, que morreu na quarta-feira, 17 de maio, em Detroit. Tinha 52 anos. Cornell liderou os grupos Soundgarden e Audioslave. Na mesma noite, noite de quarta-feira, o seu grupo Soundgarden teve uma atuação no Fox Theater, em Detroit. Ele foi encontrado morto na casa de banho do local e a polícia disse que foi por suicídio. O grupo Soundgarden foi, nos anos 1990, muito influente na popularização do estilo grunge, a par dos Nirvana e Pearl Jam. Os seus colegas mandaram mensagens. Jim Page, por exemplo, guitarrista da legendária banda Led Zeppelin, disse que Cornell era incrivelmente talentoso, incrivelmente jovem. Teremos saudades dele. It's been 7 hours and 15 days. Since you took your love away, I go out all night and sleep all day. Since you took your love away, since you've been gone, I can do whatever. Chris Cornell interpretando Nothing Compares to You. Além da música, Chris Cornell liderou com a sua esposa uma fundação que ajuda crianças sem abrigo e também vítimas de abuso. Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América. Este tema de Moreira Xunguiza é do disco MP Reloaded, que acaba de ser nomeado para a categoria de melhor álbum africano pela organização americana Just Plain Folk Music, os JPF Awards. MP Reloaded, diga-se, é o disco menos jazz de Moreira.
Bambi Reloaded é um álbum totalmente diferente do que as pessoas estão habituadas a ver do Moreira Xonguiça, porque é a consolidação da minha experiência em Cape Town com concerne a música eletrónica, a experiência de tocar com DJs, a experiência do house music, do deep house, do lounge, e sou grande fã de projetos tipo Café Del Mar, Buda Bar, e Cape Town abriu-me essa porta, e África do Sul no geral. Tive a oportunidade de tocar com os maiores DJs da África do Sul, desde o DJ Fistas, que é um nome importante na Rádio Metro, o DJ René, The Frenchman, etc. E eu disse, uau, eu gostaria de ter o meu álbum, de alguma maneira, num remix feito, que se fizesse um remix, mas eu gostaria de estar super envolvido no remix, né? Porque qualquer um pode fazer o remix da música. Então falei com os meus parceiros e eu vou começar. Vamos 3 anos a fazer este disco, por mais caricato que pareça. Porque eu, vindo daquilo que é o jazz, para entrar na música eletrónica, tive a honra de trabalhar com um jovem que fez muita programação para mim, zimbabiano, Emerson, que agora está de volta ao Zimbábue. Ele vivia em Cape Town para fazer engenharia. E é caricato que estamos aqui hoje. Este álbum foi lançado em 2013 e este álbum foi nomeado, é o único disco africano para os JPL Awards, né? E para mim mais importante é que o JPL Awards, as categorias lá presentes representam 98% da música global. E bem, que, o que significa que tens desde música que vem da Ásia, desde música de diferentes folclores, etc. Então, há muita investigação que se faz para se entrar nessas categorias. Então, para mim, como Moreira, como saxofonista, como produtor, compositor, e mais importante, como moçambicano, ou melhor, como africano, neste caso, né? É uma coisa que eu não estava à espera, né? Porque já passam não sei quantos anos, quatro anos, e o meu entender da pouco da informação que temos, JPL Awards acontece de 5 em 5 anos, são volta de 10 mil álbuns que são submetidos, quase 150 mil músicas são escolhidas, e vai ser muito interessante. E também o mercado americano, que é um mercado muito complexo, muito diversificado, muito competitivo, muito fechado, não é? Eu acho que para nós como moçambicanos, em particular, a grande vitória é a presença, né?
Moreira Xonguiça, nomeado para os prémios de música da organização americana Jazz Playing Folks Music, que tem a cerimónia agendada para 5 de agosto de 2017 em Los Angeles. Moreira, que entretanto embarca neste momento na promoção do seu novo disco, uma colaboração com o camaronês Manu Dibango, que inclui uma versão do clássico Makossa. Assim foi Artes, aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Thank you.
Satanga, oye esta macosa. Anunga tingele si se hace banan, ya esta macosa. Amuna ye, amuna zazu, si sea, oh, sama cosa. Semana tanga di, umbusa tangana, ye sama cosa.
Estudos em Washington, da Voz da América, em português, para a África. 19 de maio de 2017, o presidente norte-americano Donald Trump iniciou a sua primeira viagem internacional no momento em que a Casa Branca se debate com uma série de controvérsias que já levaram alguns políticos a traçarem paralelismos com o escândalo Watergate, que derrubou a presidência de Richard Nixon. O périplo inclui a Arábia Saudita, Israel e o Vaticano, onde se encontram lugares sagrados para as três religiões. Na Arábia Saudita, o presidente Trump preferirá um discurso sobre o Islão perante um grupo de líderes muçulmanos. A controvérsia seguirá também Trump até Israel, depois de ter alegadamente partilhado informações secretas israelitas com entidades oficiais russas. O presidente americano vai também ao Vaticano para um encontro com o Papa Francisco, que já afirmou que não fará juízo de valor sobre Trump antes de se encontrar com ele. O presidente Trump desloca-se ainda à Bélgica, onde se reunirá em Bruxelas com os líderes dos países membros da NATO. A última etapa do seu périplo será a Sicília, onde participará na cimeira dos sete países mais industrializados, o chamado Grupo dos Sete. O presidente francês Emmanuel Macron sublinhou hoje que tenciona manter o estacionamento de forças francesas no Mali e ser implacável com os grupos extremistas na África Ocidental, apelando ainda ao reforço da ajuda alemã no combate. O novo presidente francês afirmou em conferência de imprensa que a ameaça terrorista na África Ocidental é um risco claro para a Europa. A deslocação de Emmanuel Macron ao Mali é a primeira viagem oficial do presidente francês a um país fora da Europa desde a sua eleição no passado dia 7 de maio. Um relatório da Organização Não-Governamental Transparência Internacional revelou que, enquanto o exército da Nigéria continua a lutar contra o grupo radical islâmico Boko Haram, a imagem das Forças Armadas é afetada por outro inimigo aparentemente perigoso, a corrupção. A diretora dos programas da cada organização com sede na Alemanha, Catherine Dixon, acusou oficiais militares americanos políticos e outros elites do país de enriquecimento com desvio de dinheiro destinado a combater o terrorismo.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A região do Ártico está a aquecer mais rapidamente do que qualquer outra região da Terra, mais do dobro do índice global médio, segundo recentes detalhes. Isto significa, entre outras coisas, que as áreas do Oceano Ártico que eram antes inacessíveis aos humanos estão a abrir para o aumento do tráfego humano. O aquecimento do Ártico coloca riscos para os frágeis ecossistemas terrestres e marinhos, que devem ser administrados através de equilíbrio, a menos que se tornem danificados e sem recuperação. É aqui que intervém o Conselho do Ártico. É um fórum de alto nível de 8 nações, com território na região e representantes das populações indígenas que vivem na região. O encontro bianual do Conselho de Ministros do Ártico atribui às nações e aos povos do Ártico um fórum no qual trata destas preocupações, do equilíbrio da proteção do frágil ambiente do Ártico com desenvolvimento responsável e sustentável. A 10 e 11 de maio, em Fairbanks, no Alasca, o Conselho efetuou o 10º encontro ministerial que marcou a conclusão da presidência dos Estados Unidos nesta instituição. Sob a liderança dos Estados Unidos, o Conselho completou a avaliação da infraestrutura de telecomunicações no Ártico, iniciou uma nova base de dados de tráfego de navios para manter o cúmplice de navios que passam através do Ártico, ativou dois acordos assinados pelos membros do Conselho durante o último encontro, um de melhoria das operações de busca e salvamento na região do Ártico e o segundo preparando e dando resposta a potenciais incidentes de poluição com petróleo no Ártico. O secretário de Estado Rex Tillerson e outros ministros estrangeiros assinaram igualmente dois documentos de encontro ministerial de Fairbanks, um acordo vinculativo que vai promover a cooperação científica através do Ártico e a declaração de Fairbanks, uma declaração não vinculativa afirmando que o compromisso dos signatários de manter a paz e a estabilidade e a cooperação construtiva no Ártico promove o desenvolvimento económico das populações indígenas e reconhece que a mudança climática é uma séria ameaça para o Ártico, apelando à ação atempada para resolver a ameaça. Os Estados Unidos tiveram o privilégio de liderar o Conselho do Ártico, uma altura em que a região enfrenta mudanças e desafios sem precedentes, referiu o secretário de Estado Tillerson, que presidiu o encontro do Conselho do Ártico. O Conselho do Ártico tem provado ser um fórum indispensável em que podemos cooperar. Desejo afirmar que os Estados Unidos vão continuar a ser um elemento ativo deste Conselho. A oportunidade de presidir o Conselho reforçou o nosso compromisso de continuar o trabalho do futuro. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português, sexta-feira, 19 de maio de 2017, chega agora ao fim. Em nome dos quantos que esperaram apresentar o programa, Voz Sincero, boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.